Entrevista.
Ontem começou a ser julgado pelo STF três ações que devem definir o posicionamento da corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros deverão decidir se a prisão deve ocorrer após condenação em segunda instância ou só quando se esgotarem todos os recursos possíveis. Sem dúvidas, esse é um dos assuntos mais comentados do momento. Então, para sabermos mais, vamos conversar hoje com a doutora Juliana Granado. Ela é criminalista especializada em direito penal e empresarial do Franco Advogados. Está comigo nessa entrevista o repórter Leonardo Amaral. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo, e contigo?
Tudo certo.
Então, doutora, para a gente começar aqui nosso bate-papo, né? Esse julgamento no Supremo está julgando três ações em pedidos da OAB, do PCdoB, um partido de esquerda, e do Patriotas, um partido de direita. Na sua opinião, por que esse pedido acabou unindo pontos tão diferentes?
Eu acho que os dois partidos, né, tanto de esquerda quanto de direita, A união deles se dá através exatamente do pedido, né? As três ações pedem que o Supremo valide o artigo 283 do Código Penal, que diz que as prisões, salvo em caso de prisões preventivas, temporárias ou em flagrante, a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado. Quando não couber mais nenhum recurso. Então, o ponto que une as três é exatamente esse artigo do Código Penal, independente da posição partidária.
Tá certo. Leonardo Amaral, a próxima pergunta.
Doutora, tudo bom? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde.
Olha, doutora, os que defendem o impedimento da prisão antes de todos os recursos, o chamado trânsito em julgado, dizem que uma prisão já em segunda instância fere a presunção de inocência, né? Isso quer dizer que todos são inocentes até que se prove o contrário. Você entende isso dessa maneira?
Sim, eu entendo exatamente dessa maneira. Eu acredito que a STF, assim como qualquer órgão da justiça, né, serve a Constituição. Então, para mim, não tem outro caminho a não ser respeitá-la, né? Não é uma escolha, é mais uma questão imperativa. Então, a Constituição diz que só pode prender após o trânsito em julgado. Então, tem que se fazer cumpri-la.
Doutora, aqueles agora que são favoráveis à prisão após a segunda instância, eles comentam que, na prática, os tribunais superiores se transformaram numa terceira ou até quarta instância da justiça, o que pode gerar burocracia e impunidade, né, segundo eles que acabam argumentando isso. Isso realmente acaba acontecendo?
Olha, eu acredito que o problema está mais no sistema de justiça como um todo, né? Na quantidade de processos que os juízes têm para julgar, na falta de aparato legal para fazer isso, e no modo da execução da legislação. Então, assim como o ministro da Justiça, o ex-ministro, na verdade, da Justiça, Cardoso, falou ontem, eu acredito que o problema não é a prisão em segunda instância, da impunidade, não é a prisão em segunda instância necessariamente, né? O problema da impunidade está na ilicitude, no sistema, no sentimento do nosso próprio sistema prisional não ressocializar o preso. E aí ele volta para a sociedade sem condições para mudar de vida e acaba reincidindo o crime. Então, a impunidade acontece por conta disso, não pela deixar de prender, né, na segunda instância.
E, doutora, com relação ao STJ e o STF, né, se eles forem acionados no processo, eles não reanalisam provas e fatos, eles apenas contestam constitucionais. Na prática, como que podemos entender isso? O que seriam essas contestações?
Eles avaliam apenas se no ordenamento jurídico se houve alguma nulidade ou algum ponto processual que violou a lei federal. Então, realmente, eles não avaliam provas e fatos, e sim só se houve alguma violação a uma lei federal.
Como, por exemplo, a isenção do julgamento, né? Todo mundo tem direito de ter um juiz isento, por exemplo, né?
Exatamente.
Tá
ou
certo.
A questão processual do réu não ter falado por último no julgamento, no processo. O réu tem que ser ouvido por último.
Entendi.
Para que ele possa se defender de todas as acusações já feitas no processo. Então, caso não tenha havido esse fato, ele pode ser nulo. Então, é exatamente esses pontos processuais e de nulidade que o STF e o STJ julgam.
Tá certo. Estamos conversando com a doutora Juliana Granado. Ela é criminalista especializada em direito penal e empresarial do Franco Advogados. Doutora, existe algum caso específico que possa ter motivado essas discussões, né? Muito se fala, principalmente no caso do ex-presidente Lula, que está preso por condenação em segunda instância.
Os processos midiáticos, né, com certeza, têm mais visibilidade. Uhum. Assim como a doutora Silvia Souza falou ontem, né, representando o Conexas dos Direitos Humanos, a prescrição de inocência tem sido muito pautada apenas nos crimes de colarinho branco. Quando, na verdade, a gente sabe que, na verdade, o aparato do Estado, né, penal se dirige muito às pessoas negras, pobres e periféricas. Então, eu concordo com esse pensamento dela, no sentido de que a discussão não deve ser só pautada através das grandes operações, como a Lava Jato, mas preciso entender que essa discussão abrange além, né? Vai muito além disso, principalmente na vida daquelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade.
E, doutora, caso seja definido pelo Supremo que é necessário esperar todos os recursos antes da prisão, o que pode acontecer na prática? Se fala muito que os casos vão ser analisados individualmente, mas podemos, então, ter uma soltura em massa?
Então, segundo o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, esse julgamento tem impacto praticamente em 5 mil presos, né? Eu acredito que vai acontecer basicamente o que aconteceu quando o STF reconheceu o HC 143-741, que deu direito às mulheres encarceradas que estão grávidas e ou são mães de crianças de 14 anos cumprirem a pena em regime domiciliar. A soltura não aconteceu imediata naquele julgamento, foi necessária a intervenção da defensoria na maioria dos casos, fazer o pedido, né, para a justiça, para acontecer essa soltura dessas mulheres que preenchiam os requisitos. Então, eu acredito que vai acontecer basicamente a mesma coisa. Não, a determinação não vai ser imediata, uhum, apesar de dever ser, né? Não, provavelmente na prática não vai acontecer isso. Provavelmente a defensoria vai ter que intervir para que se cumpra a decisão, assim como foi feito no HC.
E em quais casos a pessoa que está presa pode ser solta para esperar os outros recursos, doutora?
Enquanto não houver trânsito em julgado, a pessoa pode ser solta se ela tiver sido condenada, tiver presa através de uma decisão de segunda instância. Então, se ela não for uma presa temporária ou uma presa preventiva e tiver sido presa apenas por causa de uma decisão de segundo grau, ela pode ser solta.
A gente comentou aqui do ex-presidente Lula, no caso o Eduardo Cunha, por exemplo, que teve a prisão preventiva, no caso dele, independente da decisão do Supremo, ele continua preso.
Sim, porque ele está preso por outras razões, né? Que não a decisão de segunda instância.
E essa análise individual que vai ser que o Supremo pode dar para os casos, não pode, de certa forma, lotar a justiça brasileira? Não pode aumentar a burocracia, como se dizem?
Na verdade, a justiça brasileira já está lotada, né? A gente tem muito processo. Então, com certeza, vai ser mais uma avaliação, mas a máquina da justiça vai ser movida ainda mais. Mas é uma situação necessária, né? E, na verdade, só está tendo mais decisões nesse sentido por conta de não estar cumprindo a legislação, né? A Constituição Federal não está sendo cumprida. Essa discussão é bem básica, ao meu ver, no sentido de que se a Constituição estivesse sendo cumprida, a gente nem estaria chegando nessa discussão, né?
Com certeza. Doutora, muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Você gostaria de pontuar alguma coisa a mais?
Acho que ficou bem claro, né, nosso posicionamento. A gente concorda que a decisão seja derrubada. Então, acho que basicamente isso mesmo.
Tá certo, doutora. A gente agradece novamente, então.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.